A gente vai falar agora de um assunto que eu adoro, que é teatro, né? Que é teatro, que é cenografia. A gente vai falar ao vivo aqui com o artista plástico, cenógrafo e ator, o Geso Seda. Ele, para vocês terem uma ideia, é responsável pela criação dos bonecos originais de ícones da TV, como Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, entre tantos outros. Vamos saber um pouquinho desse processo de criação desses personagens e muito mais. Geso Seda, muito bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Léo, como está você?
Tudo jóia contigo?
Tudo bem, graças a Deus.
Jesus, queria antes de mais nada agradecer a sua disponibilidade em falar aqui com a gente. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você é uma pessoa, assim, acima da média, que a gente tem que ter muito orgulho de você estar vivendo aqui nessa época que a gente fazendo os bonecos, cenografia de uma maneira tão esplendorosa. Parabéns pelo trabalho, antes de mais nada.
Obrigado, Léo. Na verdade, olha, eu que tenho que agradecer tudo, porque se você for ver, uma pessoa que resolve ser artista plástico, né? A gente nasce artista plástico, você nasce médico, você nasce psicólogo, você nasce padre, você nasce, sabe? Eu acredito que tudo está assim, você precisa levar metade da sua vida para tentar entender para o que você serve. E eu, graças a Deus, lá pelos meus 25 anos, eu descobri que o teatro e as artes realmente, foi bem antes, tá? Mas eu entrei praticamente no teatro, né, a partir dos meus 25 anos. Então, é uma coisa assim fantástica. E mais tarde, tá, um pouquinho mais tarde, 2 anos depois, eu descobri que a gente cortando, colando e pintando espumas, a gente conseguia essa espuma que a gente usa normalmente, a gente consegue uma nova mídia. É muito legal. Eu acho que a função do artista, a Ariane falou agora há pouco, aliás, grande beijo para a Ariane, grande amiga, tá? Fizemos o Sonho de uma Noite de Verão, ela fez um book maravilhoso, fez um figurino lindo para ela, sabe? Saudade da Ariane, grande beijo. A Ariane falou que o artista, ele tem que incenciar, o artista, ele tem que controverter, o artista, ele, se ele pensar muito, ele não faz nada. Hoje, por exemplo, se eu fosse pensar em tudo aquilo que eu fiz quando eu comecei a desenvolver o trans, sabe? Não é o ser politicamente correto, não é isso, não. É que se você pensa demais, você não faz. Porque você vai pensar em todas as possibilidades que vão dar errado. Não, não existe. O artista é transformador. A arte nunca responde nada. A arte pergunta. Você sempre tem que lançar uma nova ideia. E essa coisa de começar a trabalhar com o boneco, mais tarde, e cenografia, e materiais. E, na verdade, eu gosto de trabalhar com materiais, fazer transformações, sabe? No começo, eu fui assistente do Jucan, sabe? Grande cenógrafo, amigo até hoje, que já nós vamos fazer um trabalho juntos agora, até o final do ano, e já eu falo sobre isso. Tá? Que ele me ensinou que tudo que você olha, se você pintar, dar um tapa e mudar a cara, você coloca no palco, todo mundo fica fascinado. E era coisa que as pessoas tinham em casa e nem prestavam atenção. A função do artista é ser transformador. Fora isso, a vida cuida da gente.
11 horas e 18 minutos, a gente está conversando com o Geso Seda. Geso, antes de mais nada, antes de a gente entrar na sua carreira, né, que é tão vasta, né, com tantos projetos incríveis, vamos falar de dois trabalhos icônicos aí na sua carreira, né? Como é que foi a criação desses bonecos originais do Castelo Rá-Tim-Bum e do Cocoricó? Como que foi, como chegou esse convite? Você imaginava ali, naquele início ali, por exemplo, do Castelo Rá-Tim-Bum, que seria essa grande febre que foi no Brasil, né, por ser de uma TV pública, que não tem o alcance como uma TV mais comercial e tudo mais? Como é que foi o início, o bastidor daquele processo para você criar os bonecos do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo?
Leonardo, existe um paradigma, botaram na cabeça que é paradigma isso, que se você vai se formar e vai ser maravilhoso e vai ser sucesso, isso não existe. Existe um trabalho árduo que você tem que pegar lá atrás, sabe? Quem explode hoje em redes sociais, quem explode em alguma coisa, semana que vem, que absolutamente nada, tá? Então, nós temos músicas que duram 15 dias, não é verdade? Nós temos figuras públicas de isso aqui que duram 2 dias em redes sociais. Não é assim, sabe? Eu comecei o trabalho com teatro e com boneco aos 25, 26 anos, sabe? E só lá pelos 30, 32, é que começaram a acontecer algumas coisas. Então a gente vinha pesquisando, eu pesquiso muito, muito material, eu olho, eu quero transformar, eu quero fazer, isso funciona para palco, isso não funciona para palco, sempre iniciando, sempre goela abaixo, entende? A cultura é goela abaixo. A cultura não pede, a cultura não pede licença para acontecer, ela acontece na sua frente, entende? Você vive cultura o tempo todo. E o que aconteceu com relação a esses programas maravilhosos? Tá? Um dia, por fazer boneco, por pintar e colar espuma muito bem, bateu na minha porta um grande amigo, tá, que é Zé Mauro Padovani, que era um campineiro que estourou em São Paulo com a peça Zum Ozois, inclusive ganhou o prêmio Molière, foi para a França, aquela coisa toda, sabe? E ele trabalhava, conhecia o Padovani assim, porque ele era um transformador, um artista plástico também. Um dia ele bate na minha porta, fala: Jesus, o seguinte, eu estou no programa Bambalalão e nós estamos com um problema sério lá. Nós precisamos construir bonecos diferentes. E a sua cabeça é muito legal, tá? Vamos pra lá? E ele me levou pro Bambalalão. Bambalalão era um programa, um dos maiores programas da TV Cultura, porque por 9 ou 10 anos ganhou os prêmios principais, sabe? E nós não tínhamos desenho animado, não tinha nada. Era uma história e uma música, um boneco. Uma história e uma música, um boneco. Era, e uma brincadeira. Tinha as brincadeiras, né? Então é o seguinte, a partir do Bambalalão, eu conheci todos os grandes. Eu conheci Fernando Gomes, que é o principal do Cocoricó, é tudo em cima da cabeça do Fernando Gomes. Tá? Conheci Álvaro Peterson, Cobra Celeste, do Castelo Rá-Tim-Bum. Conheci Checkmate, que é o porteiro e o mal. Assim, Gerson de Abreu, o gordão gostoso do X-Tudo, né? Maravilhoso. Eu conheci essa turma toda lá. Aí, o que aconteceu? Nós tínhamos todo aquele trabalho no Bambalalão, e dali começaram a aparecer alguns outros trabalhos. Fui trabalhar com o Jô Soares, fui trabalhar com publicidade, o Washington Oliveto, aquele negócio todo, blá, 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 tá? E sempre fazendo boneco. Um dia começou o projeto da TV Cultura, começou o projeto Rá-Tim-Bum, tá? Que era só Rá-Tim-Bum, o primeiro. Utilizaram várias linguagens de boneco e todo aquele trabalho lindo gráfico, né? Uma coisa completamente diferente da televisão brasileira para criança. Não se tratava criança como uma figurinha que gostava de desenhinho. Não. Eles jogavam, a família inteira assistia. Então foi uma fase maravilhosa, a década de 80, porque o cinema estava impregnado de bonecos. Tá? Quando eu vi ET em 82, eu saí tremendo do cinema. Eu babava, eu estava maravilhado com aquilo. Eu falei, eu sei fazer isso. E aí, tudo isso nós fomos realizar no Bambalalão, e mais tarde, no segundo, depois de trabalhar com o Carl Hamburger num outro trabalho aí, ele assumiu a segunda fase do Rá-Tim-Bum, que seria o Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Que foi um fenômeno alucinante, tá? Porque o seguinte, voltando outra vez ao sucesso, ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer um sucesso, não existe. O sucesso é uma coisa assim, que você sofre pra cacete. Uma hora ele encosta em você, e você não liga muito pra ele, e você vai embora. Mais pra frente, hoje, 26 anos depois, a gente fica sabendo que o Castelo Rá-Tim-Bum mudou a vida de famílias, mudou o comportamento, sabe, mundial de pessoas, porque ele é conhecido no mundo todo, foi premiado lá fora, né? Entende? Esse tipo de coisa. Aí o Castelo Rá-Tim-Bum aconteceu e nós tínhamos todos os elementos, né? Eu, Fernando Gomes, que éramos parceiros de trabalho há muito tempo, tá? Porque eu só construo, eu não manipulo, sabe? Eu tenho o dom da construção, mas a manipulação são com esses gênios. O Fernando, ele constrói, tá? A construção dos principais bonecos são do Fernando, do Cocoricó e assim por diante, tá? E da equipe de efeitos especiais da TV Cultura, que são maravilhosos. A hora que você puder conversar com esse pessoal da TV Cultura, sabe? De efeitos especiais, eles são maravilhosos, uma coisa incrível, tá? E mais, porque o Bambalalão começou primeiro, lançou-se o Bambalalão, tá? E em seguida veio o Castelo Rá-Tim-Bum, tá? O Fernando, ele assumiu muito do Bambalalão, dos bonecos, aquela coisa toda, sabe? De coisas que nós já viemos criando junto, uma série de coisas, de técnicas de boneco e espuma. Trabalhar com espuma é fácil e é complicado, porque senão, se você trabalha a espuma errada, você estraga todo o trabalho. Tem uma maneira de colar, uma maneira de pintar e assim por diante. E a gente conseguiu dominar, eu e Fernando, essa coisa. Tanto é que a gente empesteou depois o Brasil com boneco de espuma. Aí tudo que veio atrás, certo? Foi muita gente. Por exemplo, o Renato Santos. Renato Santos, ele desenvolveu o boneco, o Louro José. E o Renato Santos, ele era fã da gente, ia no programa no Bambalalão mostrar trabalhos que ele tinha feito, como desenvolver o trabalho com boneco, e eu ia corrigindo, dando dicas, tá, pro Renato. E depois ele desenvolveu o Louro José, olha que coisa maravilhosa.
Sensacional.
Então, tudo isso aí aconteceu. Então, praticamente, começou o Cocoricó, tá, já ganhou vida na primeira... Porque o Cocoricó, na primeira fase, ele era um balcão onde os bonecos aconteciam. Na segunda fase, tá, aí virou uma fazenda. Aí eles fizeram uma fazenda com maquetes. E aí foi uma coisa de louco, desesperador. Uma equipe maravilhosa de bonequeiros que até hoje são os deuses do boneco. Tanto é que são os mesmos. Quando o Vila César veio para o Brasil, agora há pouco, né, na TV Cultura... Esses bonequeiros que mexiam os bonecos aqui no Brasil, porque eles foram escolhidos pela equipe do Jim Henson de Nova York. Então a coisa funciona assim. Então nós tínhamos o Cocoricó e depois veio o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi uma coisa assim avassaladora. Mas nós nos sentimos, porque naquela época a gente tinha 4 ou 5 programas de bonecos simultâneos.
Sensacional.
Porque é tudo pré-computação. Antes da computação, o boneco era muito usado em publicidade, certo? O boneco, ele era fantástico para publicidade. Tá? Eu fazia bonecos, por exemplo, para o Viva a Noite, Domingo Legal, do Gugu, fiz bonecos de palco. Eu e Fernando, nós desenvolvíamos toda aquela coisa e várias comerciais e vários programas. Depois a computação veio e resolveu algumas coisas e essa mídia ficou um pouquinho esquecida. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum, ele permaneceu... Porque o Castelo Rá-Tim-Bum, ele tinha mais de 50 quadros individuais.
Muita coisa, né?
Era uma coisa de louco. E o Bruno Capelas, você deve conhecer, porque ele é jornalista, ele é articulista do Estado de São Paulo, e ele tem programa na Rádio Eldorado. O ano passado ele lançou Raios e Trovões, História Fenômeno do Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Que é da Sumos Editorial. É fantástico, ele conta a história 10 anos antes do Castelo Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, e 10 anos depois. Então é uma história muito ampla. O Castelo Rá-Tim-Bum não nasceu, foi um parto de porco-espinho. Foi muito difícil até juntar aquela série de gênios. Era uma coisa de louco. Você encontra todas as áreas, essas áreas maravilhosas, artistas incríveis. E foi realmente um marco. Foi um marco que se transformou em sucesso pela mão e pela cabeça das pessoas e pela vida das pessoas.
Com certeza.
Sabe?
Com certeza.
Ele não nasceu para ser sucesso. Ele foi sucesso porque ele foi acolhido. É assim que é o papel do artista, é lançar e ver a resposta. Foi essa.
11:28. Jesus, eu tinha muitas perguntas para te fazer aqui.
Eu falo muito, né? Desculpa.
A pena é que o nosso tempo está terminando já, mas eu queria antecipadamente te convidar para a gente participar aqui do CBN Cultura esse ano ainda, para a gente poder falar de tantas outras coisas da sua carreira que eu tinha preparado aqui. Por exemplo, o Jesus ministrou oficinas em Nova York com professores da rede pública no Brooklyn.
Isso, foi através da Cia Santa. Nós fomos ensinar os professores da rede pública de Nova York a fazer bonecos.
Muito legal. Então tem
o Jorge Fantini da Cia Santa, no projeto que ele criou em Nova York, nós fomos para lá várias vezes fazer isso. Deixa eu falar um negocinho rapidinho. Eu vou fazer uma intervenção na feirinha ali do Convivência.
Sim.
2 semanas, 2 sábados e 2 domingos, é uma homenagem ao essa final, esse final do teatro do Centro de Convivência, que ele vai começar a reforma agora.
Isso.
Então é uma maneira de terminar aquela coisa e esperar a próxima fase deles. Mas quando estiver mais próximo, eu te aviso o que vai acontecer.
Combinado.
Mas é com bonecos.
É com bonecos
tecnológicos, é uma coisa bem legal. Depois eu te mando alguns vídeos para você entender.
Por favor, a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Queria falar também da construção da pilha da Duracell, lá da Copa de 2002.
Eu uso até hoje. Eu fiz para a Copa de 2002 e até hoje. hoje eles usam aquele coelhinho.
Sensacional. Vamos conversar mais disso. Você me manda as informações. Eu queria te agradecer bastante, viu, Jesus? A gente conversou com o Jesus Seda, um dos maiores artistas plásticos desse país, campineiro, que nos deixa com muito orgulho. Obrigado, viu, Jesus? 11 e...
Obrigado. E o teatro é muito importante. Está voltando o teatro agora. É maravilhoso, tá? Por favor.
Tamo junto.
Teatro Campineiro.
Obrigado, Jesus. Um abraço para você. Eu queria muito agradecer a audiência de todo mundo aqui no CBN Cultura.